Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, engenheiro agrônomo Márcio Viter, e também o consultor técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Pirã, que vão nos trazer todas as orientações, informações quanto à cultura do trigo. De imediato, então, nós vamos iniciando a participação com o Márcio Viter. Márcio, seja muito bem-vindo ao Informativo. Quais são as principais informações, orientações para os nossos produtores de trigo? Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Nazaré. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aí os associados da Cotrizal. Nós estamos num momento bastante oportuno para falarmos da cultura do trigo. Vários manejos que estão ocorrendo ou deveriam estar ocorrendo em virtude das diferentes cultivares que foram semeadas, diferentes épocas de semeadura, né? Semeaduras que iniciaram no final do mês de maio e que, na grande maioria das regiões da Cotrizal, encerraram nessa última semana. De certa forma, o trigo semeado no início de junho, ao contrário do ano passado, né? O ano passado as semeaduras no início de junho tiveram um prejuízo grande em relação a excesso de chuva posterior à semeadura. E esse ano essas semeaduras aí na primeira quinzena de junho, elas estão bastante satisfatórias, com uma população adequada, germinação e estabelecimento bastante interessantes, com uma qualidade muito boa de lavouras. Tá? Já esses últimos trigos semeados nesta última semana, onde nós tínhamos aí uma cobertura de solo com nabo, ou ervilhaca, ou algum tipo de mix, terão uma condição boa. Por outro lado, aquelas que não têm nenhum tipo de cobertura, a previsão nos diz que teremos um volume bastante grande de chuva até a metade da próxima semana, que pode interferir negativamente no estabelecimento dessas lavouras e também causar erosão, assim como foi o ano passado, né? Tivemos um período aí de bastante chuva. Nós entendemos que pode existir uma dificuldade um pouco maior ou uma janela menor na semeadura pós-cobertura de plantas, principalmente com nabo, porém, quando tem esse período de excesso de chuva posterior à semeadura, é uma proteção bastante interessante que vai fazer com que não tenhamos perdas significativas na lavoura onde está instalado esse trigo sobre o nabo. Então, isso aí nós já comentamos por vários momentos e nós percebemos, né, Nazaré, que essas áreas que antecedem a cultura do trigo, cada vez mais o nosso agricultor está adotando a prática de colocar uma planta antecessora. O nabo é o principal, mas a ervilhaca vem crescendo muito nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, até porque nós temos hoje alternativas, cultivares diferentes de ervilhaca que estão conseguindo se adaptar a essa temperatura amena e uma época de semeadura antecipada, né?
Bom dia, Márcio. Bom dia, Silvana. Um bom dia especial aos nossos ouvintes. Realmente essas culturas outonais, também chamadas aí de culturas de serviços, né? Elas têm o objetivo de, sim, fazer a proteção do solo contra as chuvas, mas também, além disso, elas proporcionam uma diminuição de plantas daninhas, diminuição da compactação, diminuição do adensamento do solo. E, além de tudo isso, está se percebendo que existe uma diferença significativa de ganho, de ganho produtivo nas áreas de trigo onde que existe essa cultura anterior ao trigo. E nós temos tendo a ervilhaca como uma alternativa que até então não se usava, e ela está entregando um resultado fantástico, principalmente na questão de fornecer um aporte de nitrogênio para a próxima cultura, como também praticamente depois que ela fecha o solo, depois que ela estabelece, praticamente nenhuma outra planta daninha consegue se sobressair em relação à cultura. Então é um herbicida natural, barato, né, que o produtor pode utilizar e tendo ganho nas culturas subsequentes. Em relação ao nabo, também uma outra cultura que se usa bastante na nossa região, também se percebe um aumento da produtividade de trigo aonde que utiliza o nabo antes de trigo, e em muitas situações, dependendo do nível de tecnologia, o nabo ele fornece, ou a ervilhaca também, ela fornece uma quantidade de N que, sim, se o produtor quiser, ele até pode, em algumas situações, economizar uma certa dose de nitrogênio. Não é esse o objetivo da implantação das culturas, mas tem essa possibilidade. O objetivo sempre é fazer com que o produtor tenha menos custos com ervas daninhas e, sim, um estabelecimento melhor da cultura do trigo e, consequentemente, tendo maior rendimento e maior produtividade.
É bem lembrado, Nazaré, essa questão. Só transformando o investimento em sementes de nabo e ervilhaca, se for transformar em ureia, nós temos aí o ganho em aporte de nitrogênio dessas duas culturas aí, que ultrapassa normalmente 50 quilos de N. Nós estamos falando em mais de 100 quilos de ureia, transformando em cifras, em reais aí, mais de R$200 por hectare de incremento só do nitrogênio, sem falar dos outros tantos benefícios que foram citados, né? Então, por isso que a cultura do nabo e da ervilhaca vem crescendo, e é o objetivo do associado cada vez mais investir nesse manejo, nessas culturas de serviço, como tu citaste, Nazaré, que é importante nós adaptarmos a nossa linguagem, né? Porque é uma cultura de serviço, de proteção e também de fornecimento de nutrientes que, se não estiverem presentes aí, a gente precisa colocar, o associado precisa ter um investimento maior aí em nitrogênio. Hoje a demanda de nitrogênio para aquelas lavouras de alto teto produtivo ultrapassa 250, 300 quilos de ureia. 100, cento e poucos quilos disso aí pode vir dessas culturas, né? Então nós temos um investimento que futuramente vai nos dar uma garantia e uma economia também no investimento.
Márcio, e também nós temos orientado essa entrada da plantadeira para semeadura de nabo, de ervilhaca, ou seja, qualquer outra cobertura, pode ser uma possibilidade do produtor utilizar essa semeadora para fazer correção de fósforo, né, que é um nutriente que é imóvel no solo, que todo mundo sabe que ele deve ser enterrado. Então é uma oportunidade que nós temos de fazer correção, seja com fósforo ou seja com alguns tipos de calcário, que também tem essa possibilidade. E também a gente está orientando, pelo menos nossa região aqui de Sarandi, os produtores que já têm o fertilizante de soja, ao invés de largar toda essa adubação na cultura da soja, utilizar parte desse fertilizante na cobertura da ervilhaca ou do nabo e aí fazer uma adubação desse sistema. Nós temos observado que tem um aumento de massa e um aumento do teor de massa seca também dessas culturas, e o rendimento da semeadura da soja ela vai ser maior porque você vai utilizar menos adubação nessa operação.
Além disso, principalmente na ervilhaca, se observa um ganho bastante grande, ou até às vezes maior do que o nabo, no arranque inicial, né? E no fechamento. A ervilhaca, no início, ela tem uma certa demora, no preenchimento do solo e com esses nutrientes já adicionados aí à cultura da ervilhaca, temos a possibilidade de fazer uma aceleração em fechamento do solo aí, com vários benefícios, vários mesmo. Mas, Nazaré, em relação a manejo, os manejos principais agora que são necessários para a cultura do trigo, tanto na aplicação de herbicidas, na aplicação de inseticidas, em alguns casos aí pulgão, e também já o clima muito favorável ao desenvolvimento vegetativo do trigo, porém também muito favorável a doenças, principalmente manchas foliares. Nas vistorias a campo, qual o nível de severidade dessas situações de doenças, vamos dizer assim, que é algo preocupante, em relação a pragas nem tanto, e também em relação a plantas daninhas, quais as observações aí feitas e quais as indicações que o associado precisa obter para ter um correto manejo na lavoura do trigo?
Marcinho, em relação a manchas foliares, devido a uma temperatura mais amena, conforme você falou, e também a monocultura, nós temos presença de manchas em praticamente todas as áreas cultivadas aonde que teve trigo no último ou nos últimos anos, independente de cultivar uma maior ou menor pressão ou incidência, mas nós temos a presença. Nesse caso, é importante que o produtor fique atento para não deixar um período muito longo aberto sem aplicação de fungicidas específicos para mancha, porque vão ser inóculos e se deixar para tomar decisão muito tarde vai acabar comprometendo bastante a área foliar e também o rendimento da cultura. Então é uma doença que deve ser controlada no início da incidência. Muitas vezes no final do perfilhamento já vai ser necessário em algumas situações fazer o controle químico. Em relação a produtos a serem utilizados, o departamento técnico tem embasamento para indicar o melhor para essa situação. E aí, junto com a mancha foliar, podem ocorrer outras doenças, que aí muitas vezes são necessárias a adição de mais de um produto para que tenha o controle de todo o complexo de doenças. E em relação a plantas daninhas, nós temos observado uma incidência ou um grande fluxo de azevém germinando esse ano. Muito azevém, tem bastante azevém nas áreas. Buvas também estão ocorrendo. E a gente sabe que hoje, para azevém, mais importante do que o produto é a condição de aplicação e também o tamanho da erva. A gente observou no ano passado bastante falhas de controle, não tanto pelo produto indicado, mas sim pela condição climática, um pouco mais frio. O tamanho da erva é importante, o ideal que para a azevém ele tenha que ter a segunda folha aberta já para ter uma área maior de absorção de produto. E essa última semana que nós passamos, ela estava excepcional para o controle de plantas daninhas. Temperatura amena, temperatura adequada, luminosidade, então com uma absorção praticamente que 100% do produto aplicado. E em relação ao controle de folhas estreitas e folhas largas, nós temos que ter cuidado, porque muitos produtos, muitos herbicidas, eles não podem serem associados. Vai acontecer antagonismo e, na maioria das vezes, um deles vai perder controle, tendo uma menor eficiência e escapes de plantas daninhas. Então, com exceção hoje no nosso portfólio do HIT e do Basagran, os demais produtos para controle de folhas largas, eles devem ser aplicados separados da aplicação das folhas estreitas, no mínimo de 5 a 7 dias antes ou após essa aplicação. Fazendo dessa forma, com certeza o produtor vai ter um controle satisfatório da população de plantas daninhas. E também em relação a controle de folhas largas, um dos produtos que é muito utilizado são os hormonais, do grupo dos hormonais. E a gente sabe que tem limites dentro da cultura do trigo para utilizar. se utilizar muito cedo, causa interferência de controle, causa interferência na produtividade, e se aplicar muito tarde também, você acaba perdendo o momento certo. Então, o produtor tem que ficar atento e qualquer dúvida, entrar em contato com a nossa equipe.
Em relação a controle e manejo de plantas daninhas, vale observar também que, normalmente, na grande maioria das propriedades ou das lavouras de trigo, o momento de aplicação e controle de plantas daninhas de folhas estreitas, principalmente o azevém, ele é diferente do momento de aplicação de produtos hormonais e 2,4-D, por exemplo. Então, o Topic, que é o produto mais conhecido, hoje tem mais alguns como Axial, antigamente o Russar, Tricea, esses produtos aí, eles precisam ser aplicados no momento não do trigo, mas pensando e olhando para o azevém depois que ele abre a segunda folha. Antes disso, é difícil atingir ele, né? É muito difícil quando ele está naquela fase de alfinete ali. Se acertar uma gota, controla bem, mas é difícil acertar, então nós precisamos ter um período aí e olhar muito bem a lavoura para ver o estádio do azevém. E pensando em aplicação de produtos hormonais, que é o 2,4-D, e aí a gente sempre solicita que se coloque o Alai junto, uma dose de 5 a 6 gramas, porque o Alai diminui a possibilidade de fitotoxicidade do 2,4-D, então os dois precisam ir juntos, né? Só que aí o momento principal é olhar o trigo, né? Ele precisa estar a partir ou depois do pleno perfilhamento até início da elongação. Isso é uma janela curta, de uma semana a 10 dias, né? Então, para evitar um problema na cultura do trigo, a gente precisa olhar para a azevém, a planta daninha, e controle de plantas largas, a gente também precisa olhar o estádio do trigo. Mas em relação, Nazaré, à aplicação de ureia, algumas áreas já foram, a aplicação da ureia já antecedeu agora esses dias, principalmente nessa última semana aí, e muitas áreas, ou a grande maioria das áreas, tem pela frente aí a aplicação de nitrogenado. A pesquisa, ela nos direciona sempre a duas aplicações parceladas, né? Em relação a esse parcelamento, que é o objetivo e é onde a gente mais otimiza o nitrogenado, quais os estádios preferenciais de utilização desse nitrogenado, ou da ureia, vamos dizer assim, que a maioria conhece como ureia, mas existem várias formulações hoje no mercado em relação ao nitrogenado.
Márcio, com essa instabilidade do clima e pelos volumes de chuva que a gente tem percebido que podem acontecer, toda aplicação de nitrogênio, a recomendação nossa, ela é que seja realizada em duas aplicações, independente da dose, para você diminuir risco de aplicar toda ela numa vez só e aí vir aí 150, 200 milímetros. O aproveitamento vai ser muito pequeno, a perda vai ser muito grande. Então, para que o produtor otimize esse nitrogênio, que faça aplicação em duas vezes. A dose está muito relativa com a intenção de produção do produtor, o nível de investimento. Então a gente não vai entrar em detalhe, cada um já adubou da forma que achou interessante, então a quantidade de ureia a utilizar depende muito do nível de investimento de cada produtor, mas sim a dose dividir em duas. E em relação às épocas, a gente sabe que o melhor momento é no duplo anel, ou seja, no perfilhamento, e a segunda dose deve ser aplicada na formação da espigueta terminal, que dependendo da temperatura e da condição climática, vai ser mais ou menos de 15 a 20 dias após a primeira aplicação, início da elongação. Seriam esses os dois momentos mais importantes que definem o potencial produtivo do trigo.
Obrigada, Nazaré. Com certeza, importantes informações para que todos os nossos produtores, nossos associados, fiquem atentos a todas essas etapas. E para mais informações, claro, entre em contato com o seu consultor técnico, que estão em todas as nossas filiais.
Chegou a hora de revelar as belezas do campo no concurso fotográfico Cotrizal. Registre paisagens no seu dia a dia no campo e compartilhe conosco. Seu clique pode render grandes prêmios. Envie sua foto na horizontal pelo site cotrizal.com.br até o dia 15 de setembro. Inspire-se para fotografar e mostrar todo o seu talento no concurso fotográfico Cotrizal, a força e a marca da produção.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.